E para encaminhar da melhor forma essa nossa cobertura especial, nós vamos agora fazer um balanço do que a COP30 representou para o Brasil, para o mundo, nesse contexto, né, da crise climática. Aqui comigo os colegas jornalistas Gabriel Correa, Sayonara Moreno, que fizeram aí um belíssimo trabalho de reportagem ao longo dessas semanas. Boa tarde para vocês e também quem está aqui no estúdio para nos ajudar a fazer essa análise, né? É nada menos do que um dos cientistas mais renomados, mais respeitados do mundo. Estou falando do meteorologista e pesquisador Carlos Nobre, referência internacional em Amazônia e em mudanças climáticas. Professor Carlos, seja muito bem-vindo aqui.
Muito obrigado e, sem dúvida, é importantíssimo comunicar tudo que está acontecendo aqui. Hoje é o último dia, mas talvez por causa do fogo que parou toda a zona azul na tarde de ontem, eles têm que continuar no sábado, porque as negociações são muito desafiadoras.
Exato.
E vamos esperar que realmente esse documento final que foi lançado hoje, ele seja modificado para atacar o que não apareceu no documento, que foi a urgência de parar de usar combustíveis fósseis.
Sobre isso, professor, eu vou passar aqui a bola para o Gabriel Correa, que ele vai fazer a pergunta especificamente sobre esse assunto para o senhor, Gabriel.
Boa tarde, professor. Para esclarecer, o mutirão global não atende a um dos planos iniciais do Brasil, que teve apoio de mais de 80 países, de fornecer um roteiro para implementar uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Por isso, o pacote de Belém está sendo criticado. O senhor acha possível impedir a catástrofe climática sem prazos e medidas concretas para acabar com os combustíveis fósseis?
Não há possibilidade de salvar o planeta do que nós chamamos de ecocídio, um suicídio ecológico, se nós não acelerarmos demais o uso de combustíveis fósseis. O pavilhão de ciência planetária, que o embaixador André Correto Lago, presidente da COP30, pediu para nós criarmos, nós somos guardiões planetários, nós criamos, foi a primeira COP que teve um pavilhão de ciência planetária, nós tivemos inúmeras reuniões desde o primeiro dia, trouxemos a ciência, comunicamos, escrevemos declarações, entregamos para todos os negociadores, inclusive eu entreguei 2 dias atrás o presidente Lula, e o presidente Lula, ele falou, não, temos que reduzir muito o uso de combustíveis fósseis. E então, esse primeiro rascunho que saiu hoje de manhã, ele deixa de trazer essa questão, e nós, nas declarações da ciência, a gente deixa bem claro. A emergência climática é tão grave que nós não podemos deixar de usar combustíveis fósseis, idealmente em 2040, e não mais que 2045. 75% das emissões de gases de efeito estufa hoje é queima de combustíveis fósseis e, veja bem, um risco enorme. 2025, as emissões aumentaram 1,1% em relação a 2024, quando se esperava, alguns anos atrás, que nós já estaríamos reduzindo as emissões. E para não deixar o planeta chegar a 2 graus lá por 2040, 2045, nós vamos atingir 1,5 graus em 5, 10 anos. Isso a ciência já deixou claro. Nós precisamos acelerar muito a redução do uso de combustíveis fósseis, muito rapidamente. E nós não estamos vendo isso no documento. Então vamos torcer muito que hoje, no último dia, com todas essas manifestações de inúmeros países, como vocês mencionaram, mas é o que a ciência está dizendo com clareza, que os países concordem hoje, e se a COP30 continuar amanhã, em colocar com clareza até o que o presidente Lula falou, acelerar o uso, a redução do uso de combustíveis fósseis.
Sayonara.
Pois é. Sou, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Ainda nesse caminho sobre nessa questão sobre o mapa do caminho, né, proposto pelo governo brasileiro, com a adesão de mais de 80 países, professor, a gente está com muitos ouvintes no Brasil inteiro e até outros países. Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: esse mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, para essa transição energética, vamos dizer assim, para energias e fontes cada vez mais limpas, falando pela ciência, até pelo planeta, né? Como seria, dá para imaginar como seria traçado esse mapa, o que precisaria ser feito na prática para a gente conseguir essa transição energética?
Olha, na COP29, um estudo mostrou claramente que a gente pode efetivamente fazer a transição energética se o Fundo Verde para o Clima chegar a 1,3 trilhão de dólares, uns 500 bilhões para rápida aumento da capacidade de adaptação aos eventos extremos que já estão acontecendo para mais de 2 bilhões de habitantes, mas principalmente 800 bilhões por ano para acelerar a transição energética. E veja bem, esse Fundo Verde para o Clima, isso não é doação. Muito disso é um financiamento bem feito, um financiamento de baixos juros. Então, infelizmente, na COP 29 eles não aprovaram, eles aprovaram 300 bilhões. Mas agora o embaixador André Corrêa do Lago vem trazendo, desde antes da COP, que esse é um assunto que seria muito discutido, ainda não foi aprovado. E o presidente Lula, no seu discurso inicial da COP, ele trouxe esse ponto, se despende 2,7 trilhões de dólares por ano nas guerras. Os países ricos estão financiando os países que estão em guerras.
É verdade.
Nós temos que acabar as guerras, mata centenas de milhares de pessoas, e aí, na hora que acabar as guerras, certamente os países ricos têm toda a condição de fazer esse fundo.
Professor Carlos, eu queria fazer a pergunta no seguinte, a gente falou aqui sobre combustíveis fósseis, que é o fator fundamental do aquecimento global, e nessa COP a gente também tem visto uma grande participação indígena, povos originários, tradicionais, quilombolas, defendendo a proteção da floresta, mostrando que eles são os grandes protetores desses ambientes naturais. O Brasil lançou, durante a cúpula, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, para remunerar esses povos que protegem as florestas. Como o senhor vê esse tipo de medida também, em paralelo às necessidades de acabar com combustível fóssil? São medidas realmente efetivas, importantes? Como que o senhor cientista enxerga esse tipo de medida?
Sem dúvida, essa foi a primeira COP que todos os países, no rascunho de hoje de manhã, estava lá. Todos os países concordaram em zerar todo o desmatamento, degradação, principalmente das florestas tropicais, até 2030. É essencial. E também acelerar a restauração das áreas desmatadas, degradadas. Essa é a primeira vez. Isso é belíssimo ter acontecido. Por quê? Porque isso vai valorizar muito o que os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, têm feito sempre, protegendo todos os biomas, especialmente aqui a floresta amazônica. Essa foi a COP de clima, essa foi a primeira com a maior presença de povos indígenas, principalmente aqui do Brasil, dos países amazônicos, mas também de vários países, também populações quilombolas. E eles trouxeram muito a sua visão, quão importante é manter a floresta, todos os biomas, especialmente aqui a floresta amazônica, está na beira do ponto de não retorno. E nós precisamos realmente zerar o desmatamento, todos os países concordaram a zerar até 2030, grande restauração florestal, tanto porque quando zerarmos o desmatamento, para de emitir, as florestas vão passar a remover mais gás carbônico.
Olha.
E a restauração, a floresta recrescendo, aqui a floresta tropical, ela recresce muito rápido. Ela remove uma quantidade gigantesca. O Brasil pode, até 2040, estar restaurando até 1 milhão de quilômetros quadrados de todos os nossos biomas.
Uau.
E olha, uma notícia muito preocupante que a ciência fala, e com toda certeza, a Amazônia está na beira do ponto do retorno, mas não só a Amazônia. O Cerrado já está diminuindo muito. A Caatinga, o norte da Bahia, já está ficando semideserto. O Pantanal vai desaparecer até 2070 se a gente não combater a emergência climática, se a temperatura global passar de 1,5 e se a gente perder a Amazônia. E então a Mata Atlântica já está sendo muito degradada ao sul do Cerrado. Então é isso, quer dizer, é essencial. E pela primeira vez se está valorizando muito o conhecimento dos povos indígenas em COPs do clima. Em COP da biodiversidade, os indígenas têm estado mais lá. Eu estava na COP 16 de Cali, na Colômbia de Biodiversidade, eu vi mais indígenas, mas tem mais indígenas aqui nessa COP, então isso é um ato muito positivo. A ideia do presidente Lula, quando na COP27 no Egito, o presidente eleito naquela época, eu estava lá, foi maravilhosa. Lançar uma COP primeira numa floresta tropical aqui na Amazônia, Amazônia brasileira, em Belém. Então, e nós estamos indo nessa direção que eu falei. Essa vai ser a COP mais importante para proteger todas as florestas, a biodiversidade.
Perfeito. Professor, eu sei que o senhor tem pouco tempo, tem outras entrevistas aqui, professor, que é muito requisitado. A gente tem tempo para uma última pergunta. Vou passar para a Sayonara Moreno, então. Sayonara, com você.
Professor, o senhor falou sobre um ponto fundamental, que é o ponto de não retorno. Que se o senhor puder explicar rapidamente que a Amazônia está chegando nisso. E já emendo, já te perguntando como é que está o senhor, enquanto cientista, o senhor está esperançoso sobre sair algo de concreto agora dessa COP30, nesses documentos, em acordos mesmo efetivos?
Olha, é difícil prever. É lógico, né? Seria o presidente Lula, na entrevista que ele deu 2 dias atrás, eu também estive com o presidente Lula um pouco antes da entrevista, entreguei as declarações que nós, da Pavilhão de Ciência Planetária, produzimos, ele recebeu muito bem, e ele falou várias vezes, até na entrevista, essa tem que ser a mais importante das 30 COPs, essa tem que ser ótimo, ela está sendo proteção de todos os biomas, as florestas, mas não pode pode deixar de colocar, que todos os países vão concordar a reduzir o uso de combustíveis fósseis muito rapidamente. Isso tem que estar oficialmente na declaração. Vamos torcer muito que hoje os países concordem com isso, e é o que nós falamos, zerar o uso de combustíveis fósseis idealmente até 2040, não mais que 2045. E, claro, nós temos feito inúmeros estudos, eu fui o primeiro cientista que publicou artigos em 1990 e 91. Naquele tempo era, se o desmatamento continuasse a aumentar, estava aumentando muito no final dos anos 80, nós passaríamos do ponto de não retorno. Depois eu continuei, nunca parei de fazer pesquisa, e centenas e centenas de cientistas fizeram a pesquisa que mostra que hoje, infelizmente, a Amazônia está muito próxima do ponto de não retorno. Mais próximo do ponto de retorno que a Amazônia são os recifes de corais. Eles já começaram a branquear, a morrer, que o oceano tropical atingiu a máxima temperatura nos últimos 3 anos.
Poxa.
Enorme mortalidade, mais de 50%. Então é um enorme risco. E depois desse ponto de retorno, a Amazônia está muito próxima. Não é a única, mas muito próxima. Se nós continuarmos desmatando, hoje o desmatamento está 17%, 18%, a degradação chega a 30%, e se a gente passar de 20% de desmatamento e o aquecimento passar bem de 1,5 graus, chegar a 2 graus, isso pode acontecer até 2050. Se nós não zerarmos logo as emissões, não tem como salvar a Amazônia. Hoje, todo o sul da Amazônia, do Atlântico até Bolívia, Colômbia e Peru, 2,5 milhões de quilômetros quadrados, a floresta já começou a se degradar, a estação seca era 3, 4 meses com chuva, chovia em todos os meses a estação seca, agora a estação seca está 4 a 5 semanas mais longa, 4 a 5 meses, ela está 20 a 30% mais seca, 2 a 3 graus mais quente, e o sudeste da Amazônia, sul do Paraná, norte do Mato Grosso, é o único lugar que floresta tropical no mundo, ela começou a se autodegradar, e a floresta está perdendo mais carbono que remove. Na década de 90, a Amazônia estava removendo mais de 1,5 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano. Agora está removendo muito menos e esse lugar virou fonte de carbono. Está na beira do ponto de retorno. Então, é isso que a ciência mostra. Se a gente passar de 1,5 graus de aquecimento global, mas principalmente se a gente continuar com o desmatamento, nós vamos passar do ponto de retorno, pode passar até 2040, mas certamente não depois de 2050. E aí vai o maior risco biológico do planeta, além dos recifes de corais. Nós vamos perder a maior biodiversidade do planeta. Até 2070, 2100, nós vamos jogar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso vai tornar impossível manter a temperatura 1,5 graus e a perda da biodiversidade vai acelerar demais o risco de epidemias e pandemias. E, lógico, um outro fator, eu finalizo, a super eficiente reciclagem de água da floresta amazônica é que faz exportar uma grande quantidade de vapor d'água, nós demos o nome de rios voadores.
Sim.
E eles é que alimentam 50% da chuva do Cerrado, 30%, 40% da chuva da Mata Atlântica no Sul. Então, não podemos passar do ponto de não retorno, porque também nós vamos perder o Cerrado, degradar a Mata Atlântica e desaparecer o Pantanal.
Professor Carlos Nobre desenhando para a gente aqui, com todo o seu conhecimento, o tamanho da emergência climática, né, professor? Muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a equipe da Rádio Nacional, pela sua atenção aqui para a gente, para todo o Brasil, e torcemos para que a COP traga, então, resultados concretos. Professor Carlos Nobre, um dos cientistas mais respeitados do mundo, meteorologista e pesquisador, falando aqui no Repórter Nacional.